foi dada a largada. Bem-vindos a mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. Chegamos ao número 60 com um podcast especial, só que não. Hoje a gente vai falar tudo da corrida de Sonoma, que não teve nada de sono, mas...
De novo, chupa, Matheus.
É proposital, tudo é pensamento inverso. E já estamos aqui na mesa cheia com 5 pessoas. Vamos à ordem alfabética contrária. Oi, Marcelo Augusto, está tudo bem com você?
Tudo bom, Matheus. E aí, 60?
Mais ou menos. Depende do quê?
É o programa 60, né, caramba?
Sensacional, cara. Sensacional.
Sensacional. João, e você? Tá tudo bem? Tá feliz?
Estou muito feliz. Muito feliz.
A gente percebeu alguma coisa. A emoção.
Não, essa na corrida roda. Épica me deixa muito feliz.
Opa. Estou muito feliz. Estou muito feliz.
Tanto eu, que eu esse quem falou,
Daniel, esse quem falou é Daniel. Feliz ou com triste?
Com normal.
Então, eu tô com feliz. Eu tô com feliz. Estou feliz. Muito feliz.
A capa do podcast vai ser o João estomando feliz. Vocês vão ver como ele está feliz.
Uai, muito boa, cara.
E você, Daniel Schneider, tá tudo beleza? Tá tudo bem?
Cara, eu tô bem.
Tá bem? Cara. Conseguiu pagar a mensalidade da faculdade?
Cara, tem que fazer uns bicos numas esquinas aí, mas a gente vai levando a vida, né? Sim, o problema é que eu fiquei de cara que eu tive que pagar tive que vender o meu corpo achando que o Montoya ia ser campeão e no fim, né?
Apostou errado, né, cara?
Apostei errado, né? A parte errada do corpo. Enfim, eu vou... Vamos ver, né? Vamos levando.
E por último, mas e realmente menos importante, Daniel Palermo. Tudo bem?
Aê! Como vocês?
Finalmente alguém animado.
Não pagou a aposta.
Já falei.
Daniel, Daniel tá falando.
A gente tava falando aqui em off. Eu não lembro da aposta. Se eu não lembro, não fiz.
Então, pessoas,
que dá a gravar.
Por que o Daniel... Cara, você tem que pegar esse áudio dele falando disso.
Tá no áudio bruto, certeza.
Eu vou pegar no podcast mesmo.
Bom, não sei se tá no podcast editado, mas ele tá no...
Tá no podcast, eu ouvi.
Se aparecer esse áudio, eu pago 2 programas de host.
Aí, olho no lance!
Se o Power vai ser, eu faço podcast pelado.
Eu já ouvi isso antes.
Nossa, já ouvi tanto isso aí.
Todas as vezes eu falo.
Se for campeão... Eu pago meu meio rosto que eu tô devendo.
Opa. Epa.
Mas...
Minha Nossa Senhora!
Opa!
Peraí,
você está ferrado,
hein? Olha só! Eu pago dobrado. Pago dobrado.
Ano que vem todo!
Não.
Ele que tá ligado que, tipo, a primeira
gente,
aposta
foco,
dele, ele perdeu.
Foca no podcast. Foca no podcast.
Primeira aposta ele perdeu. Agora
eu sou o Matheus Antônio da Silva. João!
Vai lá.
Eu sou o Matheus Antônio da Silva e este é o IndyCarCast número 60 sobre Sonoma. Vamos começar logo, que a abertura já tem uns 20 minutos. Começamos pela parte mais triste do fim de semana, que foi a repercussão do falecimento do inglês Justin Wilson. A IndyCar fez uma sequência razoavelmente grande de homenagens. A gente não teve tempo ainda de fazer nosso tributo, mas um dia a gente faz, a gente promete. Que nem o Daniel Palermo promete as coisas, mas a gente promete também.
A gente faça antes de outra morte, né?
É. É. Espero que ninguém morra nessa semana. Enfim, entre essas homenagens estava pra mim a coisa mais épica de todos os tempos, que foi atravessar a Golden Gate com 5 Indy Cars, com o carro do Justin Wilson. Ele atravessou a Golden Gate, acompanhado por outros 4 carros da IndyCar. Pra mim foi a segunda melhor coisa que fizeram naquela ponte desde que o Magneto levantou ela no X-Men 3.
O do carro do Justin Wilson era o Michael Andretti?
Não, não. era o Marco Andretti.
Ah, tá.
Todos ficaram abismados que ele não bateu. Mas enfim, o que vocês acharam dessa homenagem do Justin Wilson, Daniel?
Eu acho que toda...
Eu sou uma pessoa legal que os dois começam a falar, né?
Palermo é um outro.
O Arregão é um e eu sou outro, entendeu? Tem que ser diferenciado.
Você é o outro, como você disse.
Eu sou o outro. Cuidado.
Então, mas enfim... Então vai lá, outro.
É...
O Daniel vai falar?
Arregou. Agora a gente tem dois Daniel Arregão. O que a gente faz? Beleza, enfim, então, Daniel Palermo, pode falar.
Assim, eu acho que qualquer homenagem é muito legal, muito bem-vinda, né? Até porque é um piloto que era querido por todo mundo. Eu acho muito legal, não só pelo fato de ser homenagem, mas eu acho que todas as praças que a Indy fosse, eles tinham que fazer uma demonstração dessa. Sabe? Fecha uma avenida, fecha alguma coisa ali e passa os carros ali para fazer promoção. Acho legal. Não só por homenagem, né? Acho que agora é uma ocasião especial, né, tal, mas acho legal. Qualquer homenagem que fizerem vai ser bom. E principalmente aquelas homenagens que arrecadam dinheiro para a família, né? Porque a família vai precisar muito agora de dinheiro.
A Honda, eles disseram que eles iam pagar $50 para a família para cada quilômetro que todos os pilotos, para cada volta, que todos os pilotos dela completassem no campeonato.
Uau!
É, eu vi isso.
E nenhum abandonou, hein?
Só o James Shakes. E...
Ah, mas isso não é piloto, né, gente?
depois dessa, também teve uma homenagem que foi interessante, que abriu-se uma conta para fazer doações para a família do Dan Weldon, porque ele tinha mulher e dois filhos pequenos.
Justin Wilson, né?
Justin Wilson. Dan Weldon também. Ele também era casado, tinha dois filhos. E também tem uma conta para doações para ele. Mas, enfim, o foco no Justin Wilson agora. E para tal, o Hunter Hay, ele doou o capacete que ele ganhou em 2014, em Indy 500. Ele foi leiloado por $24 mil. A arrecadação toda foi para a família do Wilson. As camisetas vendidas em homenagem ao piloto também foi. O dinheiro todo foi para a família. Enfim, a comunidade toda da IndyCar ajudando a família do Wilson a conseguir seguir um pouco para frente, cara, pelo menos.
Eu acho incrível o Hunter Ray ter doado o capacete da única Indy 500 que ele ganhou para a família do Wilson, cara. Uau!
Ele leiloou e o dinheiro foi para a família do Wilson.
Aí você percebe quando uma pessoa tem um bom coração, né? Muita gente, esse capacete ia ficar na estante ali, iria ser intocável, mas o cara tem um bom coração, viu que a família tá precisando de dinheiro e ajudou, né? Acho que é importante, é legal esse.
Isso é incrível, porque, cara, ele não sabe, eu não sei se ele vai ganhar uma Indy 500 de novo, tá ligado? É incrível. Tipo, eu, se fosse o cara, eu não ia. Sei lá, eu acho que eu não ia vender o único capacete que eu ganhei, a prova da história do automobilismo, pra ajudar um amigo meu. Acho que é uma coisa incrível, assim, pra tu ver como o Wilson era querido por todo mundo ali e como o cara era sensacional dentro e fora das pistas.
Ou seja, se você morrer, não conte com o Daniel, hein?
Não, é verdade, isso é realmente.
Porque o Daniel vai arregar em te ajudar.
Eu não vou doar o meu capacete que eu venci no kart pra ajudar vocês.
Exato. E a última.
O Justin Wilson também foi nobre, até quando morreu. Ele doou os órgãos e salvou 6 vidas.
Cara, eu achei sensacional.
Isso foi o melhor, mais foda pra mim. Sensacional.
E também na corrida, teve 1 minuto de silêncio, depois tocaram o hino britânico, todo mundo reunido respeito muito grande, e os carros todos com adesivo, até em outras categorias também.
Uhum.
Adesivo em homenagem ao Justin Reeves.
É, nos testes da Fórmula E, eles fizeram um minuto de silêncio antes de começar os testes, na NASCAR também.
É, porque eu acho que Dogno Park fica bem perto de onde o Justin Wilson nasceu, na Inglaterra.
Ele é de Sheffield, né?
Deve ser, porque Inglaterra não é tão grande.
É, não é tão grande, tipo...
É uma ilhota.
Uma ilhotinha, é, menor do que, sei lá, litoral de Santa Catarina, enfim. Mas, é... Bom, seria legal o negócio do hino Justin Wilson e tal, do God Save the Queen, se não fosse a guria do The Voice estragando com o hino americano depois, né?
Pois é,
foi feito.
Ela gemeu no hino.
Ganhou The Voice, essa mina?
Se gemesse, tava bem. É, mas...
É. Ela cantou na Indy 500 também, não cantou? Foi?
Não, não sei, cara.
Foi daquela garota que cortaram o som dela pra ninguém ouvir, porque ela era de outra emissora.
Foi a Jordan Sparks?
Não, a Jordan Sparks cantou o hino. Teve uma moça que ganhou The Voice que cantou antes uma outra música.
Ah.
A ABC cortou o som dela porque ela era de outra emissora.
Pô, que da hora, né? Que bacana essas cerimônias aí, que não tem nenhum problema de contrato. Pô, bacana essas cerimônias aí. Muito
até
da hora.
O José ficou revoltado na transmissão com isso.
Enfim, os treinos. Eu não acompanhei nenhum dos treinos, porque agora eu tô trabalhando, brincadeira. Foi porque eu esqueci, eu geralmente não acompanho treinos. Tem mais o que fazer da minha vida.
Ou
mas
porque os treinos não servem pra nada, né? É só uma encheção de saco.
Mas o João, ele...
Que só a gente acompanha.
Ele não tem tanta coisa pra fazer e acompanhou os treinos. João, você tem algum destaque sobre os treinos?
Tenho sim. Desde os treinos, os carros já estavam bem próximos do recorde da pista. Eles estavam treinando com certeza com muito pouca asa, porque a quantidade de saídas de pista foi um negócio impressionante. Acho que metade do grid rodou e passou na areia, escapou de qualquer jeito. Inclusive o Tony Canaan deu uma rodada e uma salvada espetacular. E o treino livre 1, na sexta-feira, teve inacreditáveis 3 horas e meia. Ele foi mais longo que a corrida.
Algum motivo especial? Ou...
Não, só treino livre mesmo.
Treino livre mesmo.
Não, então, sobre o que o João dos treinos falou, a gente pode pegar
como
o seguinte...
Que é? João do quê?
João dos treinos.
João do pulo?
Legal, o João dos treinos aí. O recorde da pista, na verdade, é porque a Indy ela mudou o traçado, né? Faz o que?
Mas
2 anos atrás.
Bateu o recorde
antigo. Ah, é?
Foi mais rápido.
Bateu o recorde da história da pista.
Foi.
Ah, então isso é bom. Isso é bom.
Durante a classificação, eles bateram o recorde mais de 10 vezes.
Cara, isso é muito bom. Sobre as saídas de pista, eu não consegui. Eu vi um pouco do treino também. Eu não consegui
Você
ver.
Você também não tinha nada pra fazer?
Os carros. Eu faltei no meu trabalho pra ver.
Nossa.
Parecia a rally, né? Eles estavam dando drift na areia, foi incrível.
Fui bom, enfim. O Will Power foi o melhor no primeiro treino e o Hunter no segundo, né?
Não. Uhum. O Will Power dominou todos os treinos.
Ah, tá.
Até pra o Amap ele dominou hoje, fez a pole, fez tudo.
É por isso que o Will Power venceu hoje. Ah, não, pera.
Será que é porque alguém deu na traseira dele?
Um certo colombiano, né?
O Paulo conseguiu a pole e foi com bandeira quadriculada já na última curva. Quase o New Garden fica com a pole de novo.
Sim.
Foi um duelo bonito deles.
O New Garden ainda tem a esperança de
um
combi nuclear acontecer na largada e ele ser campeão, mas aí não, infelizmente não aconteceu.
Né?
E a Ganassi fez um treino ruim que nem pro Fast Six conseguiu classificação.
É que o Dixon, é que teve uma rodada, acho que do Ray Hall, alguém rodou.
Que ele pegou sujeira.
Não, deixaram aquele pó lá na pista. E aí
então,
quando
pegou
ele foi,
sujeira.
Ele tava fazendo a volta, ele pegou muita sujeira e na
curva. Bem na curva do carrossel lá.
Isso, foi. Pegou sujeira.
Ah, então é por isso que. Nossa.
Sabia que o Matheus ia dar uma dessas.
Matheus, como imitador de carroção, é ótimo comentarista de Indy. Sabe? Então, por isso mesmo que o Dixon e a Ganassi não se deram bem no fim de semana, né? Opa, pera.
Mas enfim,
treinos são completamente o contrário do que acontece.
Corrida,
Né? Só pra eu saber um último detalhe, assim, algum Honda foi pro Fast Six dessa vez?
O Ray Hall.
Hunter Ray e Ray Hall.
É, e o Hunter Ray também.
Ó, tirando o Lefton Packard, de 2 em 6.
Hunter, é, o Hunter Ray largou em terceiro e o Ray Hall em 6.
Que beleza. Do lado do Montoya, que largou em 5.
É, largaram juntos na terceira fila.
E o Hélio, inacreditavelmente, disputou o título largando do 15º lugar. Parabéns. É,
o Hélio tá com uma porcaria de carro pra corrida.
Mitássimo.
O Hélio tava uma porcaria esse ano, né? A gente pode resolver isso. Hélio, queremos você aqui. É, assim,
pior
ó,
que é sério.
Não, queremos. Pior que é sério mesmo, eu tô zoando, claro. O cara também pode entender, eu acho que vai levar no esportivo. Mas ele esse ano não tava bem. Esse ano não tava bem mesmo. Eu até temo de ser um dos últimos anos dele na Indy. Eu acho que não dou 2-3 anos pra ele. Eu não daria 2-3 anos pro Tony, mas depois de hoje, né?
Nossa, que corrida do Tony, cara. Espetacular.
Mas é... Pois é, isso foram os três... Agora vamos começar esse bloco que a gente vai falar mais da corrida. Você não estranhe muito nesse podcast que a gente vai falar mais da corrida e da decisão de título, porque a gente vai fazer um outro podcast falando sobre tudo do campeonato. E eu devo confessar que eu não assisti o começo da prova, porque eu estava pegando ônibus. Mas, né?
Como todo brasileiro, Matheus, um brasileiro.
Né? Trabalhando, enfim, desde a largada, assim, a Senoma costuma ser meio chata nesse começo, mas as largadas costumam sempre ter algum enrosco, alguma coisa. Nesse ano teve?
Não teve.
O Ray Hall bateu porta com o Dixon, bateu com o Tony, bateu com o Montoya e caiu pra nono lugar na largada.
Tá, mas isso é normal do Ray Hall, né?
Big One foi só um.
Modus operandi do Ray Hall é esse.
Ele já disse.
Ray Hall batendo porta e pelo Nasbo.
Foi só em rodas que não. Tipo, não deu acidente sério nem bandeira amarela, nada.
É, mas né? Danificou o carro dele pra toda a prova. Ele reclamou do carro o tempo inteiro.
E no caso o Hélio logo parou cedo, né? Pra,
também bateu o bico.
É.
Pô, eu bato o carro e o carro fica danificado? Cadê o F6 aqui, hein?
Daí, pessoas, vocês podem ir emendando que eu não vi nada e na pauta não tem os
documentos. Logo depois que o Hélio parou, depois que o Hélio parou,
você como ousa você ver futebol em vez da Indy na final de campeonato da Indy?
Cara, ele queria jogar você FIFA.
É que tava você chato você está aqui por quê, Daniel?
Porque eu gosto de você.
Seu Erige.
Erige. Meu Deus, Erige.
Seu Erige.
Seu bruxo.
Tira esse cara daqui, corta esse microfone.
Bom, enfim,
o que aconteceu depois?
Depois que o Hélio parou, os carros de trás todos começaram a parar também, já mudando de estratégia. A corrida teve muita estratégia, igual o Mid Ohio.
Foi estranho.
É porque em Sonoma acontece muito isso de o tamanho da prova faz com que os pilotos tenham que fazer duas paradas e geralmente um stint pequeno de 5, 10 voltas. Então alguns adiantam esse stint pra virar alguma coisa depois.
Foi o que aconteceu. Os líderes, inclusive, pararam até a volta 12. 20. Não, antes até.
Ah, 14. Não, o Saavedra e o Andretti que esticaram o stint.
Então, os que foram foi o Servial, o Saavedra e o Andretti, que ficaram até a 22 por aí, isso. Que é o limite.
Tá, uma pergunta, gente. É estranho, porque isso aconteceria se uma categoria que não tivesse muita bandeira amarela, tipo categoria europeia e tal. Daria certo essa forma de você fazer o stint que tem poucas voltas no começo e depois deixar os stints maiores no final? Mas a Indy tem bandeira amarela em tudo que é lugar, cara.
Mas pior de tudo é que eu não fiz lógica. Muita bandeira amarela. Demorou muito. Foi lá pra metade da prova.
Ah, sim. Eu sei que demorou, mas...
A primeira bandeira amarela foi na volta 33.
É, foi bem depois.
E até lá a corrida tava bem chata.
Tava.
Daniel, mas mesmo, não, mesmo com a bandeira amarela?
Tava sim, porque o Paulo largou na liderança e as primeiras posições não se alteraram.
Uhum. É, eu até pensei, o Power vai vencer, o Montoya vai vencer, né? O campeonato, e beleza, eu posso sair daqui, não vai acontecer mais nada, né?
Né? Eu também pensei.
Total. A
corrida foi um show desde o começo.
Desenhando o galo, então, aí depois melhorou.
Uhum. Eu também pensava nisso, que o Power ia disparar e ganhar, até postei no bolão, mas aí surge do nada Sebastian Saavedra.
Saavedra.
Ele chegou a liderar a corrida umas duas voltas.
Uhum. Imagina,
do nada eu pensei o Montoya, você ia dizer, mas enfim.
Imagina minha cara quando eu chego no terminal, consigo pegar um pouco de Wi-Fi, acesso o app do o site do IndyCar e vejo na volta 27 Saavedra liderando.
Não, deve ser bug, né?
Não, o que que aconteceu pra ele liderar?
Todo mundo antecipou a parada e ele esticou até o final do stint, só isso.
Então, é porque ele tava junto com o Servià e o Marco Andretti no stint mais longo. Aí depois, quando os líderes pararam, aí ele apareceu na frente.
Sim.
Mas aí, tipo, foi a hora, agora eu se consagro do Sebastian Saavedra.
Né? Um disclaimer rápido sobre o Sebastian Saavedra: ele liderou todas as provas que disputou esse ano.
Mas não ganhou nada.
Que na Indy não é grande coisa, né? Também?
Eu vou... Sim, liderou.
Nossa, nem isso.
Eu vou aqui, ó. Eu vou fazer agora. Eu vou tirar as minhas calças e fazer um podcast de cueca depois dessa.
Que informação espetacular.
Sim, né?
Magnífico.
Ainda bem que podcast é só áudio.
Né? A gente muda isso um dia. Mas enfim, quando aconteceu coisa de verdade, né? Essa prova, gente.
Sentiu uma indireta, hein?
É quando a gente começar a vender as camisas do Indy Center Brasil, aí dá pra fazer em vídeo.
Né? As canecas do Leonel do Indy Center Brasil.
As canecas.
É, mas.
E daqui a 5 anos, talvez. Quando o Hélio for campeão, a gente começa a vender as canecas, viu?
Né? Quando aconteceu alguma coisa de verdade nessa prova, algo interessante?
Foi logo depois dessa relargada aí, né, na primeira bandeira amarela, aí o...
Qual foi a primeira bandeira amarela, por quê?
Foi o Lucas Felipe, não.
O Felipe,
foi
que...
O Felipe
andando lento. Não teve motivo de bandeira amarela, na verdade. O Lucas Felipe tava andando lento por toda a pista, mas aí eles... Ah, não, beleza. Vamos jogar bandeira amarela aqui, porque senão a corrida vai ficar monótona.
Ele acho que ia ter problema no câmbio, que ele não tava conseguindo engatar a marcha.
Durante os treinos, não tava andando tão lento assim. Esse problema também, o Sérvia, logo que começou o treino, deixou o carro morrer. Vários carros tiveram esse problema.
Aí a Indy, eu acho que a direção da prova, acertadamente, ela...
Deu a bandeira amarela.
Ela deu a bandeira amarela, até porque já tinha muito pedaço de borracha na pista.
Eu não achei que foi certo.
Principalmente nos pontos de ultrapassagem, né? Pra dar mais emoção aí e agrupar todo mundo, que já tava bem...
É que, Daniel, você tem que entender que o traçado de Sonoma é subida e descida. O cara sobe, quando desce, poderia acontecer um acidente igual aquele da Stock Car, ia ser terrível.
Até que no momento tem ação, mas... Ele tava rápido. Ele tava mais rápido que alguém no limitador do boxe, tá entendendo?
Que é Dale Coyne.
Então mais rápido que dele.
Inacreditável, a Dale Coyne não acertou ninguém essa prova. Espetacular.
Provavelmente eles achavam que o carro ia parar, né? Porque ele parecia que não ia conseguir subir.
O Celso Miranda na ladeirinha ali, né? Também achou.
Então jogaram a bandeira amarela achando que ele ia parar, mas como ele não parou, tinha jogado a bandeira amarela, foda-se.
E aí depois na relargada o Will Power foi ultrapassado pelo New Garden e aí o Montoya tocou nele.
Nossa. Aí foi o momento.
Holy
aí foi
shit,
a prova do campeonato. Aí foi que a prova começou a ficar interessante o campeonato também, porque tanto o Montoya quanto o Power estavam lá na frente e foram lá pra trás. Tiveram que parar pra trocar o bico, tudo.
Foi. Eu lembro que no IndyCar da depressão, na hora desse acidente, saiu uma frase espetacular, o pensamento do Montoya. As inimigas não podem ganhar. Aí ele deu no Power.
Deu um pau no Power.
Isso.
Uhum. Mas aí o Dale Coyne tava na frente, né?
Isso.
Acho que era.
Aí ele tava com esperanças de ficar, de ser campeão ainda.
Mas é que teve muita alternância de parada. Teve muita alternância. Teve uma hora que o Tony Canaan assumiu a liderança.
É.
Muita gente assumiu a liderança. Foi muita
estratégia. Foi muita mudança de estratégia, na verdade, né? E muito de equipes, assim. A Ganassi fazia uma estratégia diferente, a Penske fazia outra, enfim. essas coisas. Mas essa do Montoya, só retornando um pouco, eu acho que assim, foi estranho. Porque por mim ele pareceu conservador o campeonato inteiro e ele fez esse movimento, o único movimento errado que ele fez durante toda a temporada e acabou com a temporada dele.
Mas né? Sabe o que é, Daniel? O Ray Hall tava atrás dele já. Ele queria passar o Power pra deixar o Power de escudeiro. Só que o Power não entendeu isso.
Né?
E esse rolo aconteceu no título. Ele, não, ele ficou na frente próximos. Do campeonato por alguns minutos.
Eles estavam bem próximos ali. Já tinha mudado a liderança da prova e tudo. O Auer não tava mais disputando de verdade.
Não, já tava lá atrás já.
Mas e esse acidente ainda foi na curva 4. Ó, pra quem não assistiu a prova, eu tô sabendo bastante coisa. Esse acidente foi na curva 4, que é uma curva. Não tem complicação nela. Não tem muito o que tentar ultrapassar ali.
É, o Montoya ele freou tarde e acabou acertando o Power que tava sendo ultrapassado pelo Newgarden. Foi isso.
O Giafone até comentou, ele foi muito otimista.
É.
Né?
Pois é, ele foi muito otimista. E ele. Bom, falando sobre ninguém ultrapassar, o Rei ultrapassou a gente ali, né? Mas claro, batendo porta, jogando outro na pista.
Batendo porta em monopostos.
Mas depois dessa amarela, teve muita ultrapassagem sim, de todos os carros. Principalmente do Tony Canaan, foi uma barbaridade que ele fez.
Tava on fire.
Aí, porque foi aí que ele assumiu a liderança.
Foi.
Se não me engano, é.
Foi porque ele tava com uma estratégia de pneu diferente. Todo mundo de pneu duro e ele de pneu macio. Ele tava passando.
Foi uma provaça do Tony Canaan, a melhor dele.
Se o Kaká Fernando tivesse narrado a prova, ele ia ter orgasmos, porque um brasileiro finalmente ia vencer a corrida. É. Ele tanto queria narrar.
Se não fosse pelo campeonato, com certeza o Tony Canaan ia vencer a prova. Ele tinha carro pra ganhar a corrida.
Ou não. O Dixon tava muito bem.
Mas o Dixon ele assumiu a liderança no final, pela estratégia, ele ainda tava economizando. O Tony não, tava metendo sapato a prova inteira.
Porque o Tony ia fazer. O Tony fez mais paradas. O Dixon fez menos paradas, o Tony fez mais paradas. E eles chegaram no primeiro segundo.
Sim, sim. É isso, a gente já tá meio que no fim da prova, quando o James Jakes acabou rodando, infelizmente.
Foi a terceira bandeira amarela.
Isso.
Nessa hora o Dixon tava em terceiro, eu acho.
Uhum.
Ele tava esperando a amarela. Essa amarela foi essencial pra estratégia dele.
É, aí foi o momento que o Montoya tinha acabado de parar também. E acho
já
que o Paulo
tava lá pra trás do pilotão, mano.
Então, já tava pra trás, aí parou, foi mais pra trás ainda.
Isso aí. O Tony também parou nessa hora, e por isso ele ficou na frente,
eu lembro. Essa parada. Muita gente fala que prejudicou o Montoya, essa bandeira amarela, essa parada. Mas eu não vejo tanto assim, porque quando ele parou para os boxes, ele estava quase no top 10. Não sei se ele estava no top 10, mas ele fez a parada e voltou em 11º.
É, por aí.
Ele estava em 17º, aí alguns carros na frente dele pararam, ele ganhou 5 posições.
É um povo genial, assim.
É.
Incluindo aí o Hélio.
É. Aí depois o Bourdais, o que aconteceu com o Bourdais, né? Quase passou por cima do Ray Hall.
Bala branca, gente. Bala branca, vocês não sabem o que é isso.
Não, o que acontece é 3 palavras pra isso. Curva dos desesperados.
É, hairpin dos desesperados.
Mas cara, o Bourdais não é desesperado. Peraí.
O Ray Hall freou certinho. O Bourdais perdeu a freada e foi levando tudo.
Acontece primeiro que o Ray Hall já tava reclamando do carro, né? Que tava com
problema de freio. Ele deu umas escapadas, cortou umas chicanes.
O pneu traseiro tava gastando muito rápido, sei lá o que que era. Ele já não tava bem. E aí o Bourdais deu essa nubice aí de encher a traseira dele.
Não, é legal assim, o Bourdais ele tava por dentro e ele jogou exatamente. Ele não ia bater no
Jogou
na traseira, o cara jogou e encheu a traseira. Ele virou o volante pra acertar a traseira do Rei. Se fosse no mundo da Indy, o Rei que ia acertar o Bourdais, não? É tipo a Rússia, tá ligado? Na Rússia, o Bourdais. O Rei é acertado,
3 pontos de exclamação. Olha, mas enfim, o Bourdais deu uma de Charlie Kimball nessa, porque o Charlie Kimball, quando. Charlie Kimball, Hale, Briscoe, esse pessoal, quando eles ficam muito tempo atrás de uma pessoa que é um pouco mais lenta, parece que eles desliga o cérebro assim e vai com tudo, seja o que Deus quiser. Foram duas
voltas só? Na terceira, né? Ele entrou no cara. Que coisa estranha.
Uhum.
Pareceu marmelado isso aí. Pareceu muito marmelado.
Aí nesse tempo o Dixon tava na frente.
Já.
Ele transmutou na frente, como ele sempre faz. E o Montoya, ele tava em oitavo.
O Dixon, ele literalmente ele economizou uma parada inteira, de tanto que ele economizava, que ele economizou o combustível. Dava
ele
pra
deu
ver na.
Um stint de 30 voltas.
Dava pra ver na onboard dele que ele, né, ele tirava o pé do acelerador em todas as curvas.
Ele tirava o pé 1 quilômetro antes pra fazer as curvas,
cara. Claro, combustível.
Enquanto o pessoal fazia stint de 22, 23 voltas,
e o incrível
fazia stint de 30.
Isso.
Pois é, e o incrível é que ele não diminuiu o ritmo. Ele tirava o pé e não diminuía o ritmo.
Teve uma hora que ele tava liderando, ele abriu 6 segundos pro New Garden, cara. Tipo,
né?
O cara poupando combustível e abrindo pro segundo colocado.
E é incrível que na classificação ele consegue andar com o pé fundo e tirar tempos muito bons, e na corrida ele consegue economizar. É incrível também.
Uhum. E, falando nisso, a gente parou de falar do New Garden porque ele sumiu da prova porque o carro dele pegou fogo.
Sim.
Foi. O carro tentou sair, aí apagou, aí pegou fogo, aí eles apagaram o fogo, tentaram dar no tranco, não saía, foi uma perda de tempo total.
Uhum.
Aí ele foi rápido pelo...
Resumo da equipe.
Acabou
com
a prova dele, né?
Né? Muito sempre acontece nas paradas. Carro pegar fogo,
todo
bombeiros.
Ano, toda temporada, nos highlights, no final, vai sair lá um carro pegando fogo no pit.
Uhum, né? E por falar em pegar fogo, Daniel Palermo,
mecânico,
você está vivo?
Daniel Boyne se ferrando, tá?
Eu estou aqui.
Só pra saber. Eu não ouço a sua voz faz tempo, eu estava com falta.
Sentindo com medo dos nossos pedidos de arregão e mimimi,
né?
Na verdade, eu tô distraído com outra coisa aqui, mas vamos voltar.
É que nesse momento já estava no fim da prova. E o Scott Dixon era o líder e o Montoya era o sexto.
Sim.
Com isso, essa combinação, Dixon isso, campeão.
Eles estavam empatados e o Dixon ganhava isso. Pela vitória, isso não.
Pra você ver que coisa, né, caras? O Montoya ganhou o primeiro título dele na kart lá em 99, empatado em pontos também com o Dario Franchitti. E ganhou pelo número de vitórias. E nesse ano ele perdeu pelo número de vitórias. Pra vocês verem que coisa.
Pois é. Isso porque.
Mas assim, só deixa eu falar.
Não.
O Montoya. Oh, beleza, valeu.
Já falou demais.
O Montoya ele venceu em 99 cometendo um monte de erro. Um monte de erro.
É, mas ele ganhou. Ele,
venceu 6 provas em 99.
É! Mas ele cometeu muito erro. Tipo.
E o Dario Franchitti venceu 2.
O que aconteceu? Ele bateu no Érico Castro Neves em Houston.
É.
Que o Hélio tava parado e ele encheu a traseira do Hélio. Tipo, ele cometeu bem mais erros esse ano. Esse ano ele cometeu um erro. O erro que custou o campeonato.
Mas é isso que eu falo. Eu falei nos outros programas. Pra mim, tava sendo conservador demais. Tanto ele quanto o Dixon. Os dois estavam sendo. Se vocês forem pegar os resultados, por exemplo, depois da Indy 500, o piloto que mais andou na frente, que mais arriscou, foi o Rahal. Se não acontece o que aconteceu em Pocono com o Rahal, ele tinha sido campeão hoje. Porque...
Obrigado, Valtinho.
Então, se ele não fosse burro, né, como eu falei no podcast passado, se ele tivesse sido um pouquinho conservador nesse tempo que ele foi agressivo, ele teria sido campeão. Por isso que pra ser campeão precisa ser um pouco dos dois.
Pois é, porque Fontana, ele ganhou só por isso também.
Sim.
Ele foi agressivo e Fontana ganhou.
E a gente ganhou pela estratégia.
Mid-Ohio pela sorte, né, vamos dizer assim. Né?
Foi.
Né? E como você vê, o pessoal tá animado pra falar da decisão do campeonato, então vamos terminar logo com esse negócio da prova. O Dixon, não aconteceu mais nada no resto da prova, o Dixon ganhou com Ryan Hunter em segundo e Deus quis que Charlie Kimball ficasse em terceiro.
Quem? Ninguém ouviu falar desse cara.
Né? Charlie Kimball tá aprendendo com o Dixon a transmutar em posições e terminou em terceiro.
E o Tony Canaan.
Ele vai se transmutar pra fora da Indy também, ninguém vai perceber.
Daí, não, esse top 10 tá sensacional. Aí o Tony terminou em quarto. Aí o Ryan Briscoe terminou em quinto.
Segurou o Montoya, cara.
Né?
Não, ele não segurou o motor. Sim, é. O Montoya nem chegou, nem cheirou a traseira dele.
O Tony Canaan é que segurou o brisco. O Montoya não conseguiu chegar.
Né?
É. Mas tava o com pneus gastos, né, gente?
Uhum. Vamos pensar, o Montoya lembrou que ele tava... Lá. Né? Aí eu acho que avisaram pro Montoya. Montoya, se você passar o brisco, você ganha. Aí ele começou a correr a corrida, realmente. Mas não deu tempo de chegar e terminou em sexto.
Ele tava uns nas últimas sete voltas...
Ele começou a correr.
É que na verdade o Spotter tava avisando pra ele que se ultrapassasse o Brisco ele ia ganhar. Só que o microfone tava em mudo, né, Matheus? Daí ele não conseguiu.
Na verdade, nesse final de prova, o Montoya tava andando, parecia o Montoya da Williams, aquele cara desgovernado, como se não tivesse amanhã. É, mas ele tava tão ruim de pneus que nem fazendo isso ele conseguiu chegar nem perto.
Né?
É.
E. Por algum motivo, a classificação que o João passou tá marcando o Juan Pablo Montoya como Honda, mas ele é Chevy. É, o Will Power terminou em sétimo, recuperou junto com o Montoya. Aham, uhum, né?
É.
É que Honda foi sempre segundo, tá ligado?
Né? Aí, o Will Power terminou em sétimo, recuperou junto com o Montoya, as posições todas que perdeu.
Serviu pra nada.
Né? Aí, esse maravilha, oitavo lugar, Takuma Sato.
No warm-up ele foi o segundo colocado.
Warm-up. Warm-up.
Aí temos Rodolfo Gonzalez em nono.
Fujam pras filhas e seu nome.
Você viu como foi traumatizante, porque ninguém comentou nada, ficou 2 segundos em silêncio.
É, isso aí é outro que aprendeu a se transmitir.
O Gonzalez, inclusive, ele ia segurar o Montoya. Se o Montoya não ganha as posições, ele ia ficar preso atrás do Gonzalez.
Uhum.
Viu, Gonzalez, como é bom não atropelar o mecânico?
Né? E em décimo lugar, o ressurgente Mikhail Aleixin.
Pô, ninguém falou dele, né, cara?
Ele tava andando muito mal nos treinos, mas acertou bem o carro pra correr.
Ninguém falou dele, né? Coitado.
Como treino e corrida é corrida, né?
O Aleixin e o Sérvio, eles estavam muito mais focados em corrida mesmo, porque eles não sabiam pouquíssimo desses aerokits, etc. Aí conseguiram recuperar pelo menos o Aleixin.
Primeira vez andando no aerokit, o Aleixin marca um top 10, vamos pensar um pouco aí, né?
Né?
É o sistema ao contrário, cara.
Não, uhum. Não passa.
Só uma dúvida, foi a SMP que patrocinou ele?
Foi.
Não, o SMP.
Foi?
Foi.
O russo, SMP.
Foi, não, foi.
Vocês viram que eu prestei atenção na corrida, né?
Né?
Você vê.
Eu também tava prestando atenção. Então,
qualquer
assim,
coisa,
até
eu
que
passo o Spotter Guide pra você agora que a corrida já acabou.
Enfim, só pra constatar, o Sebastião Savera terminou em 13º e o Elinho em 15º.
Mesma posição que
o Elinho.
Mesma posição que largou.
Né?
Não, o Celso Miranda falando, agora o Elinho tá melhorando as posições, tá fazendo uma ótima prova em 14º lugar.
Tá parecendo o Luciano falando da Bia Figueiredo.
Uma excelente 25ª posição.
Vamos lá, Bia.
É igual o Raul Boesio. O Raul Boesio tava lá atrás. Grande Raul Boesio!
O que é importante é competir, né? Não é ganhar.
Né? Exatamente. Brasileiro, o importante é competir.
Eu diria
competir,
que né? Hoje o Hélio teve um grande dia de Marco Greco.
Finalmente acabamos a parte da corrida e vamos para a parte do campeonato. Caso você não saiba, Sonoma foi a última etapa da IndyCar em 2015.
Acabou, sério?
Parece
acabou.
Aquelas criancinhas do Teletubbies. Oh.
Né?
Ainda bem que vai começar a NFL agora.
É hora de dar tchau.
Uau, NFL. Maravilha. Então, no fim do campeonato... O Scott Dixon pulou de terceiro para primeiro com 556 pontos. E o Montoya empatou em... E o Montoya empatou no número de pontos com o Dixon, também com 556 pontos, mas teve uma vitória a mais com essa de Sonoma. E rolou até um papo meio complicado na coletiva de imprensa do Montoya, porque ele falou que o Montoya teve... que o Dixon teve um ano completo, um ano de merda, um ano completamente apagado e brilhou em uma corrida só.
E ele reclamou e... também dos pontos dobrados.
Exatamente, ele reclamou que se não fosse ponto dobrado, a coisa seria muito, seria completamente diferente. Claro que esse título do Dixon foi merecido, Daniel Palermo, que tá falando pouco.
Sim, achei que foi merecido. Acho que qualquer título que o cara conquiste na Índia é merecido, independente de ser pontuação dobrada, três provas dobradas e tal. É o regulamento. A gente pode discutir se no âmbito geral foi justo ou não. Aí eu vou falar que, pra mim, os pontos corridos são mais justos do que o chase, do que pontuação dobrada, enfim. Mas dentro do regulamento do campeonato foi justíssimo. E todo mundo pra correr tem que aceitar o regulamento. Então foi justo, sim, claro que foi justo.
Daniel, para presidente.
Quando eu digo que... Eu não expliquei direito. Quando eu digo que foi justo, eu queria saber se, para você, o melhor piloto do campeonato ganhou o campeonato. Ele foi o melhor piloto do campeonato para você?
Para mim...
Pergunta difícil, né?
É difícil. Mas eu acho que, no fim das contas, sim. Eu ficaria entre ele e o Guerrero, né? Mas, no fim das contas, eu acho que... Como um todo, que assim, o Dixon ele foi muito bem nessa segunda parte do campeonato, né? Ele foi muito bem o campeonato inteiro. Ele venceu em Long Beach, fez pódio no Alabama, né? Quarto lugar em Indy, quinto em Detroit. Então ele foi bem, ele foi bem constante, foi bem regular.
A
exatamente.
O Dixon no Texas foi fantástico.
Foi, ele foi bem regular. E assim, é aquela coisa: o pessoal tende a valorizar muito mais a vitória do que a regularidade. Eu valorizo mais a regularidade, porque o cara pode vencer três corridas e chegar em último as outras três, né? Uhum. E pra mim isso é ser pior do que um cara que chega em quinto em todas as corridas. Então no fim das contas, eu acho que são cinco, foi melhor.
Ô Daniel,
Oi.
É o seguinte, regularidade não é mais uma coisa que conservar?
Não.
A regularidade, Daniel?
A regularidade eu acho que é exatamente esse meio termo que eu digo, sabe? Eu tô falando assim, a regularidade do cara tá andando lá na frente. O Dixon ele andou na frente, entendeu? Primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, tava sempre lá na frente.
Conservadorismo é não atacar.
Exatamente, o Montoya. Montoya, por exemplo, já teve 14º lugar, teve 2 décimos lugares.
Abandonou em Iowa.
Tem razão.
E o Dixon sabia tirar o pé na hora certa pra não bater. Ele pensava muito na frente.
É, exatamente. Foi aquilo que o Ray Hall não teve em Pocono.
Isso. No xadrez da Índia, o Dixon pensava 3 jogadas à frente.
Mas é bem.
E eu também concordo nessa com o Daniel. Eu sempre afirmei, desde o primeiro podcast, eu afirmei que o Dixon ia ser campeão dessa porra toda.
Aham.
Eu até cheguei a ficar triste, porque ele começou o campeonato mais ou menos, assim, mas engrenou, principalmente depois de Indy 500, e pegou uma série de top 10 seguidos, assim, que ficou, eu fiquei besta de ver. E, no fim, olha aí, quem brilhou foi o neozelandês pela quarta vez.
Beleza, ô Matheus, me dá o número da Mega Sena.
Só funciona com pilotos, cara.
Só funciona com pilotos, tá. Uhum. Não, só deixa, assim, sobre esse negócio...
Ainda não inventaram a piloto Senna.
Né?
Pô, mas já inventaram o Senna ao contrário, né? Enfim. Olha só, o Dixon venceu, legal, mas... Bom, tudo... Assim, o Rahal não venceu, isso é o que importa. Se o Rahal tivesse vencido, ia ficar bem triste mesmo. Tristinho.
Né?
E... E é o seguinte, o Dixon, na minha opinião, não foi o melhor piloto da temporada. Porém, ele merecia mais do que 3 títulos em tudo que ele fez na Indy. Então, coube esse 2015 pra ele. Ele merecia ter 4 títulos na Indy. Bom, né? Chegou uma temporada que nenhum dos candidatos que eu achei ganhariam. Então, beleza, vai o Dixon mesmo. Mas eu falei no último podcast que... No último podcast eu falei que o Dixon também tinha grande chance de ganhar, mas ia ser broxante. Eu me enganei, eu não também. Foi broxante, foi legal. E enfim, né? Foi broxante pro colombiano e não sei se ele vai se dar bem ano que vem. Porque a gente sabe que o Dixon vai se dar bem ano que vem, né? Agora o Montoya, o Rahal, é uma incógnita.
Marcelo, você acha que com esse quarto título do Dixon, a gente já pode colocar ele como uma das grandes lendas da Indy atual?
Ah, sim, pode. Até porque quantas Indy 500 ele tem? Uma ou duas?
Uma em 2008, uma, né? Eu acho. É,
falta mais umas aí.
Vitor Meira foi o segundo.
É, falta mais umas aí e tal, mas com certeza, até pelo tempo que ele já tá na Ganassi e até por ele ser bastante querido no grid e tudo, ele é sim um dos maiores nomes. E ele já tem bastante vitórias, acho que é o piloto do grid atual que mais venceu, né, na Indy.
Isso.
E pole, acho que poles não, né, ele é meio fraco de fazer pole, mas...
Não, pole é o power.
Ele marca pole só em Johan.
É.
Porque pra quem vai fazer pole se ele sabe que
mas assim, vai ser... Mas assim, eu acho que sim, ele é um dos principais nomes já na história da Indy, com certeza.
Beleza. E
sobre a Indy 500, ele pode pedir pro Hélio Castro Neves pegar uma Indy 500 pra dar um título pro Hélio, né? Vai que...
Só pra complementar sobre o Dixon, um cara que ele tem aí 35 anos e já venceu 4 campeonatos.
Sim.
E assim, ele tem seguramente, no mínimo, mais uns 5 anos aí correr em alto nível. Nesses 5 anos, talvez 6, 7, eu acho que ele ganha aí mais pelo menos um ou dois títulos. Ele vai ganhar.
O João Stumano, você acha que o Dixon vai ser o novo Jimmy Johnson da Indy? Jimmy Johnson da Indy?
Pra comparar com o Jimmy Johnson é complicado, porque o Dixon ele tem muitos títulos, mas ele não ganhou 5 em seguida. Não. Bem difícil,
né?
Isso.
Ele é bem mais carismático do que o Jimmy Johnson.
É, ele é muito mais carismático.
Eu tô vendo aqui.
São coisas diferentes também, né?
O cara é carismático, mas em compensação ele não chama atenção, né?
Não.
É.
O Jimmy Johnson também não.
Se ele chamar atenção, todo mundo vai querer descobrir como é que ele
Johnson,
fabrica.
O Jimmy Johnson chama atenção pelo menos pra raterismo dos fãs.
O chefe de mecânicos dele, né?
É, enfim.
O Chad Gnaus principalmente.
Falando um pouco mais do segundo escalão do campeonato, a gente teve o Will Power terminando em terceiro lugar no campeonato, 63 pontos atrás, e o Graham Rahal, 66 pontos atrás. O Power para o atual campeão foi até bem, porque o atual campeão costuma ter uma estigma de, no próximo ano, simplesmente desaparecer no campeonato.
É o azar do número 1, né?
E
menos o Dixon.
Azar de usar o número 1.
Uhum. Até o Dixon, ele...
Não, o Dixon não vai usar o número 1. Ele não usou no...
Não, mas ele já usou no, em 2004 lá e ele não perdeu.
É, mas... É, pois é, em 2014 ele não usou.
O que pra mim ele prejudicou
não usou,
o Power
ele
aí...
Não foi.
O Power ele fez aí umas 4 corridas que ele terminou muito mal, né?
E,
deixa eu ver aqui... Long Beach.
Barber ele recuperou.
Não, em Detroit 2.
Texas.
Fontana em Milwaukee. Texas ele foi 13º.
Também,
foi,
Texas.
Não, Texas ele tomou. Ele ficou volta
ele
atrás.
Tomou 5 voltas.
Texas, não tô nem chegando nisso. Tô falando aqui. Ele teve 4 corridas que ele terminou de 18º pra cima. Né? 4 corridas. Se não fosse. Se em duas dessas corridas ele não tivesse terminado de 18º pra cima, ele teria disputado o título, teria chegado lá em cima brigando.
Mas é que ele foi colhido em muitos acidentes durante o campeonato.
Foi,
ele
muito,
não teve
muito.
Em compensação, ele rodou no pit, nem um pouco. acontece, né?
Não, tomou da Vitu, mas rodou.
Mas chegou em quarto em pouco, né?
E aconteceu em Long Beach, do Hélio tá na frente... E só pra atrapalhar, ele ficou fechando
ele bateu...
o cara pra não deixar ele dar a volta.
Coisa ele bateu no L em Detroit também, entendeu? Teve outros...
Ele bateu com o Sato e
Barney.
Uhum.
Mesmo assim, fez campeonato melhor que o Tony, por exemplo, que tava andando com o mesmo carro do campeão. Uhum. Né? Ele foi bem, acho que no geral foi bem o Power.
Uhum. O que ajuda bastante o Power é que ele faz bastante pole, aí larga bem, geralmente,
ganha
nas provas.
Ganha muitos pontos na pole, né?
Um
não muito, 6 de 492 não é muito.
Um ponto,
mas o bom de largar
Montoya
na folha é que
ele
ganhava
o campeonato.
Sim. Se o Dixon o Montoya perdia por um ponto.
É. Então, um ponto faz diferença, eles ficaram empatados.
É, mas não quando você tá 63 pontos atrás do líder.
O Dixon marcou você mais folha que o Montoya. O Dixon marcou pole em Mid-Ohio, marcou na Indy 500, Montoya McCopone em qual prova?
Nola? Detroit?
Mas Nola não foi ele que marcou, né? Foi o campeonato que deu apoio pra ele.
Isso. Uh-huh.
Não teve nem mérito nisso.
E na Indy 500, o apoio dá 15 pontos, não dá 1.
Oh, olha que diferença.
Mas enfim, e esse campeonato do nada, assim, do Ray Hall? De repente a Hall Letterman-Lanigan sai das catacumbas da Indy e ressurge com o Graham Hall.
Chegou meia-noite e o sonho de Cinderela acabou.
Né?
Não. É aquela coisa, se adaptar no melhor é o Aero Kit.
Sim. Engraçado,
quando
engraçado,
o André se adaptou, o Roy Hunter cresceu?
Foi. Quando a própria Honda melhorou.
Quando a Honda apresentou a evolução, aí ela melhorou.
É.
Mas enquanto isso, era só a equipe do Ray Hall que tava com o melhor Honda ali. E engraçado, porque o Ray Hall e a própria equipe, Ray Hall Letterman, era talvez só ficava na frente da Dale Coyne como melhor equipe.
E terminou
com no mínimo a melhor Honda, né? Talvez a terceira melhor equipe do campeonato.
E outra coisa, tem que levar em conta assim, a Ray Hall corre com quantos carros? Com um carro.
Um carro.
Andretti, tem 3 engenheiros e 1 carro.
Andretti corre com 4 carros.
Sim, três donos,
3 engenheiros e 1 carro só.
Né?
Só
pra constar, o Ray Hall no ano passado ficou em 19º do campeonato. Ficou só na frente do Carlos Huertas e do Sebastian Saavedra.
Vocês verem, né? A evolução do...
E agora é 4º.
É.
Na verdade, ele não teve ajuda de nenhum companheiro e nem foi atrapalhado por companheiro também. Né?
Principalmente, né?
O Ray Hall falou isso, que você tem uma equipe pra 1 carro, você concentra os esforços em 1 carro. Você ter para 2 carros é mais difícil de concentrar os esforços.
Sim, mas também fica mais fácil pegar ajustes, assim. Principalmente nessa parte de Aero Kit. Até que a gente viu as equipes treinando em Sonoma com os pilotos da Indy Lights para pegar ajuste para essa prova em Fontana. Então,
o Hélio, inclusive, acho que foi o Hélio ou o Paulo, um deles falou que o Montoya é um cara que ele não faz setup no carro. Ele dá umas voltas lá, aí para o carro, olha o setup de tática, copia e vai embora.
O
Ray Hall precisa ele fazer o setup, porque não tem ninguém pra comparar com ele ali né?
Tira aquela responsabilidade de dividir, de ter uma pressão interna e tudo mais de companheiro de equipe.
Né?
Acho que a pressão de companheiro de equipe vem mais do companheiro de equipe dele, porque afinal o companheiro de equipe dele vai estar na equipe que é administrada pelo pai.
E
ano que vem, provavelmente, a Ray Hall vai ter 2 carros, né?
Vamos ver, né?
Estão dizendo. E eu lamento muito cortar o papo, mas. Porque senão a gente não fica com o podcast pra semana que vem. A gente fala tudo agora. Você vai vendo que o podcast da semana que vem vai estar pegando fogo. Que vai ter assunto pra caramba. E então vamos agora para as considerações. Vamos para as considerações finais, agora na ordem alfabética normal. Daniel Palermo, quais são suas considerações finais para esse campeonato, essa decisão em Sonoma?
A decisão foi boa, o campeonato foi um dos melhores campeonatos, se não o melhor dos últimos anos, na minha opinião. E assim, agora vamos ficar aí 6 meses sem a Indy, né? Vamos ver se eu volto meu tesão pela Indy, que eu sinceramente estou. Mas enfim, é isso.
E você. Ah, é verdade. Quem foi o melhor e quem foi o pior da corrida de Sonoma, Daniel Palermo? Só da corrida de Sonoma.
Da corrida de Sonoma, acho que o melhor foi o. Melhor foi o Dixon, né? O que o cara fez aí pra ser campeão. E o pior pra mim, não fiquei vendo muita corrida pra falar quem foi o pior, né? Mas eu não vou votar em ninguém pro pior. Pra mim foi só o Dixon o melhor.
O pior foram os pessimistas que falaram que foram Poçono.
Pode ser.
Chupa. Ou o pior é a sua falta de tesão pela Indy.
Pessimista, ah, viu, sou... Matheus?
Né? Pessimista que torce pro Jakes.
E Daniel Schneider, quais são suas considerações finais?
Daniel vai apresentar o próximo podcast, gente. Olha só, não percam o próximo podcast.
Próximo não.
Tá lá, ó. Já começou.
Próximo,
já.
Próximo.
É, né?
Já deixei
alguns. Bem claro, se aparecer esse áudio, eu apresento dois.
É, mas se você acha que Daniel é regão, você bota nos comentários aqui, galera.
Uhum. Se você
bota
quer
nos comentários,
ir.
Daniel é regão.
O podcast sai amanhã.
Olha!
É. Uau! Enfim, isso foi a das considerações finais. Melhor e pior da corrida, melhor Dixon, com certeza. Sensacional o que ele fez. Pior. Cara, pior da corrida. Putz, não sei bem dizer o que é. De cabeça eu lembrei agora do Bourdais enchendo a traseira do Hayhoe. Foi horrível. E o Bourdais depois errando todas as coisas assim no final. Foi muito ruim, mas sei lá. Não foi tão ruim pra dizer que foi o pior da corrida. É difícil dizer que foi o pior em seu nome, é difícil.
Enquanto o Daniel Schneider delibera e pensa, Marcelo Augusto, quais são suas considerações finais? Opa, foi mal, desculpa, é o João Stumano. Quais são suas considerações finais?
A corrida de Sonoma foi fantástica. Porque a gente viu muita estratégia, igual Mid-Ohio, mas não foi sonolenta, não foi nada disso. Teve muita ultrapassagem, teve briga, teve disputa, e também teve um marketing bacana. Os pilotos foram lá no estádio do San Francisco Giants, fizeram uma baita promoção que não valeu pra nada, porque o autódromo estava semi-vazio.
É que a IndyCar parece que ela não está concentrando todos os esforços no público que vai, é mais no público que assiste em casa mesmo. Agora. Mas enfim.
As audiências estão crescendo muito.
Né? Vamos ver a audiência.
Uhum. E o melhor e o pior da corrida?
Ah, o melhor foi ver o Montoya perder. Pelo que a Penske fez em Fontana, ela merecia perder o campeonato. Foi culpa
Calma,
dela.
Calma, você revolta, meu jovem.
É porque foi culpa dela aquela lei da mordaça.
Sim.
Foi culpa da Penske.
E o pior?
O pior da corrida foi ver os pilotos rodando nos treinos, na corrida, batendo, o Saavedra fez um drift igual rally, nossa, foi péssimo de vez. Deu muito trabalho pro resgate.
Uhum, né? E consideração final agora de Marcelo Augusto.
Bom, o campeonato foi legal, foi bacana, gostei bastante de assistir, eu assisti todas as corridas, acho que na verdade só não assisti Nola. E também foi a pior corrida do campeonato, acho, mas enfim. E também, assim, foi legal o campeonato. No fim, eu não tava. Eu compartilhava da opinião do Daniel Schneider, que não queria muito que o Dixon ganhasse. Tava mais torcendo pro Montoya ou pro Hayhoe, mas no fim das contas, pela regularidade e tudo tal, não foi chato. E o Dixon acabou vencendo de boas, ok. E o melhor da corrida pra mim foi o próprio Dixon, porque foi uma corridaça dele, ele demonstrou mais uma vez que ele é um dos melhores, se não o melhor piloto do mundo em economizar combustível. E o pior da corrida para mim foi o Hélio Castro Neves, que a péssima corrida dele, péssimo ano dele, inclusive. E é isso.
E, né? Beleza. Para mim, as considerações finais é que, para mim, com certeza foi merecido. Eu falava desde o começo que isso ia acontecer. Ninguém acreditou, mas Mateus toma aí, chupem todos.
Matheus Diná.
E o campeonato foi bem da hora, apesar de algumas coisinhas, mas o campeonato foi bom. E que pra mim, o melhor da corrida, eu vou ter que concordar com todos vocês, foi o James Jakes. Porque ele tava
fazendo... tá de zoas comigo, né?
Ele tava fazendo uma ótima corrida. Ele estava sendo o segundo melhor da equipe dele.
Segundo melhor da equipe dele.
Uhum.
Até que ele voltou ao normal e bateu.
Ele foi o segundo melhor, tava incrivelmente bem. Até que, infelizmente, ele cansou de brilhar, aí decidiu se retirar para os pneus. Acontece, né? Terminou num ótimo 16º lugar do campeonato, melhor em inglês, que era o objetivo desde o começo. E para mim, o pior da corrida foi o recalque do Montoya, que estava muito forte por ter perdido o título. E só por causa disso, fica com o pior da corrida. E é isso, pessoas. Terminou esse IndyCarCast número 60. O assunto ficou entrecortado porque a gente quer que vocês assistam também o próximo, que a gente vai comentar das equipes, dos pilotos, do campeonato e afins. Vai estar muito bom, espero.
Vai ficar muita coisa.
Né? Vai ficar bastante coisa. E então é isso, pessoas. Esse podcast vai estar no Indy Center Brasil, o melhor site da Indy, com os melhores escritores da Indy. Sem falsa modéstia.
Obrigado.
Só depois que eu parei de escrever que você fala isso.
Né?
Não, só depois que eu entrei que ele fala isso.
Quando começar a escrever, ele vai parar de falar isso.
Né? Com certeza.
Nossa.
E esse podcast também tem um Facebook, facebook.com/IndyCarCast. Também vai ter link na descrição e etc. E também temos e-mail. Qual que é o e-mail mesmo, Daniel Schatzschneider?
Daniel,
oi,
Schneider,
eu tô apoiando
aqui, gente.
A gente
qual
tem
que
e-mail?
É o e-mail? Uhum. A gente tem e-mail? Ah, é, legal.
Mas qual que é?
liga
pro indicacast@gmail.com.
Aí, isso.
Foda, até eco.
Pô, você me pegou de surpresa aqui, cara.
Né? E com essa ênfase, a gente termina o podcast número 60. Tchauzinho.
Tchau.
Tchauzinho.
Adeus.
Cara,
até 2016.